os senhores funcionários, as senhoras e os senhores jornalistas, as senhoras e os senhores agentes da autoridade, a quem peço que abram as galerias. Muito obrigada. E peço à senhora deputada Maria Dolores Rosinha que faça a leitura do expediente. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e passo a dar conta da entrada do Projeto de Lei 796 do PAN, que deixa à primeira, 805 do PCP à primeira, Proposta de Resolução número 13 do Governo à terceira e Projeto de Resolução 738, Sr. Presidente da Assembleia da República. É só, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Vamos dar início à nossa ordem do dia. Para apresentar o projeto de lei número 759, projeto de resolução número 638, projeto de resolução número 660, projeto de resolução 661 da Iniciativa Liberal, tem a palavra a senhora deputada Patrícia Gil Vaz. Passa a favor, senhora deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Hoje comemora-se o Dia da Criança e a Iniciativa Liberal quis assinalar a data, trazendo ao debate alertas sobre o futuro e propostas para o presente das nossas crianças. Portugal tem uma pirâmide demográfica frágil e invertida, o que é reflexo de uma sociedade que está a envelhecer a um ritmo mais acelerado quando comparada com os restantes países europeus. Estes são os problemas óbvios de uma sociedade que não se consegue rejuvenescer com uma baixa taxa de natalidade e com uma taxa de imigração de jovens muito elevada. Mas, senhoras e senhores deputados, existe muito mais para além destes dados óbvios. Existe o receio de que a voz dos mais novos esteja a ficar abafada por aqueles que são os interesses da maioria da população, cada vez mais envelhecida, afastando do debate público e das prioridades das políticas públicas os interesses das crianças e jovens. Em linha com o que se encontra consagrado na Convenção sobre os Direitos das Crianças, para a Iniciativa Liberal é prioritário trazer a este Parlamento o debate sobre a criação do provedor da criança. Uma medida que consta no programa eleitoral da Iniciativa Liberal de 2022 e que assumiu particular relevância após ser proposta pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica no seu relatório Dar Voz ao Silêncio. Congratulamos, por isso, os restantes partidos por trazerem a debate projetos que visam salvaguardar os direitos das nossas crianças e, por isso, não vemos motivo para que o nosso projeto não seja aprovado e trabalhado em sede de especialidade. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, as crianças são seres humanos, titulares de direitos, que requerem uma especial proteção pela sua vulnerabilidade em razão da idade. O livre e saudável desenvolvimento das crianças é fundamental para garantir a dignidade da pessoa humana nas suas múltiplas dimensões. A criação de uma estrutura autónoma, reconhecida pelas instâncias internacionais dedicadas a este assunto e inserida em contexto europeu, é um passo imprescindível na proteção das crianças e contribui para levar mais longe os atuais mecanismos insuficientes de promoção dos direitos das crianças. Quando falamos de crianças e juventude, não estamos só a falar do presente, estamos principalmente a falar de futuro. As crianças de hoje são os adultos do amanhã e são esses adultos que queremos que sejam a garantia da continuidade de um Estado de Direito Democrático e de salvaguarda dos valores da democracia liberal. Referiu Gabriela Mistral, poetisa e educadora chilena agraciada com o Prémio Nobel da Literatura em 1945. O futuro das crianças é sempre hoje. Amanhã será tarde e, por isso, a Iniciativa Liberal não deixará para amanhã os direitos que têm de ser protegidos hoje. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Também, em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Hoje, dia de criança, e agora a seguir das medidas de Provedoria da Criança e defendermos os direitos, trazemos de novo o tema das creches. Eu quero começar por fazer referência à Conferência de Política para a Primeira Infância que tivemos há poucos dias na Assembleia da República, feita com a Comissão de Educação em colaboração com os diversos partidos. E na primeira infância, como foi referido, muitas vezes os primeiros 1000 dias são de uma extraordinária importância, nomeadamente para o desenvolvimento da criança e como própria política de mobilidade social. É fundamental, até para contexto, recordar que 67% das crianças até aos 3 anos que vivem em famílias mais pobres não vão às creches. E por isso nós temos que ser ambiciosos, eficazes, ferozes em dois temas: na oferta, ou seja, em mais vagas, e também na qualidade. Depois de termos falado de política de infância, vamos falar então sobre as vagas. Ontem a Senhora Secretária de Estado falava numa taxa de ocupação do programa das creches felizes de 98%. Temos indicação também que já não existem vagas para o ano letivo 2023-2024. Paralelamente, lidamos com um problema de procura, que existia já por falta de cobertura territorial, mas cuja procura aumentou também, nomeadamente por alguns motivos, saliento três, em momentos de crise económica, há mais progenitores que têm de trabalhar, algum efeito pós-Covid e algum receio de colocar as crianças a sobrecarregar os avós e, sobretudo, as legítimas expectativas criadas por pessoas que não tinham capacidade económica para colocar os filhos na creche e que, com a criação do programa Creches Felizes, passaram a ambicionar, e bem, ter uma forma de o conseguir. O problema é que a gratuitidade não é como se vê nem geral nem global. E assim sendo, apresentamos duas iniciativas. A primeira, porque as crianças e as famílias possam efetivamente escolher a creche ou os pais onde possam colocar os filhos ao abrigo do programa da Creche Feliz. Prevemos algumas recomendações, desde ampliação, rever a operacionalização da entrada das creches privadas. Nós defendemos que não seja preciso esperar pelo esgotar de vagas em outras tipologias para que se possa aceder às creches privadas. Há pais que têm que percorrer, ou teriam que percorrer, 10, 20 quilómetros com uma vaga potencial na rua ao lado. Isto são casos que acontecem. Portanto, não é momento para ter ideologia como barreira e ainda mais nos darmos ao luxo de desperdiçar vagas com qualidade já disponíveis. O segundo projeto é sobre a possibilidade de conversão de salas de jardins de infância em creches. Vejamos, nós temos diversas salas que não estão utilizadas, havendo, contudo, interesse que haja. Já foi feito algum esforço de simplificação pelo Governo e de flexibilização no licenciamento das creches, apesar de ainda haver mais a fazer, mas orientada à construção ou ao licenciamento inicial, não em relação à reconversão. E é óbvio que nunca descuraremos a questão da fiscalização, as medidas de segurança, mas em ATL, Jardins de Infância, há vontade para o fazer. Mas o que é que acontece hoje em dia? Para fazer a conversão, imagine-se, tem que se fazer alterações em todo o edificado ou investimentos e licenciamentos junto das câmaras que não fazem sentido. Em suma, temos de aproveitar a capacidade instalada com capacidade e vontade e não podemos, por inoperância ou complexificação legislativa, desperdiçar estas vagas. Eu sei que o Governo fala do PRR ou o PCP que fala nas creches públicas, mas é assim, nós temos de acelerar e estas medidas também permitem acelerar vagas efetivas e fazermos a diferença. Para terminar, dizer o que é que eu não gostava de ouvir hoje, muitas coisas certamente, mas dizer que já estamos a fazer, que há um grupo de trabalho, que está a ser feito. O que é que eu gostava de recordar? Coerência. Nós ontem ouvimos a Senhora Ministra dizer três frases que passo a citar. Agradeço a todos os deputados que possam secundar medidas de simplificação, é necessário ampliar a oferta e conto com as ideias dos senhores deputados, as crianças estão à espera da nossa ação. O que é que eu gostava agora? De continuar e de levar estes projetos à especialidade. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para apresentar o projeto de lei número 647 do PCP e o projeto de lei número 770 também do PCP, Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Lopes, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, celebra-se hoje o Dia Mundial da Criança, um dia dedicado a todas as crianças e à garantia dos seus direitos para que cresçam saudáveis e felizes. Assinalar este dia assume especial importância no que respeita ao caminho que tem sido feito pelo Partido Comunista e que continuará a ser feito com o principal objetivo de garantir na lei e na vida os direitos das crianças. Conforme consagrado na Constituição da República Portuguesa, cabe ao Estado e à sociedade proteger as crianças com vista ao seu desenvolvimento integral, designadamente contra todas as formas de abandono, de discriminação e de opressão. A todas as crianças deve ser assegurado o direito à proteção e a cuidados especiais, o direito ao amor e ao afeto, ao respeito pela sua identidade própria, o direito à diferença e à dignidade social, a serem desejadas, à integridade física, a uma alimentação adequada, ao vestuário, à habitação, à saúde, à segurança, à instrução e à educação. As crianças são, em Portugal 2023, o segmento da população que vive no risco mais alto de pobreza e de exclusão social, cuja tradução da sua situação tem fortes impactos no acesso à saúde, à educação, habitação de qualidade, a uma alimentação saudável, a poder ter tempo para conviver com os seus pais, a ter um desenvolvimento saudável e feliz. Uma situação com forte tendência nos nossos dias para aumentar, para se agravar, com o brutal aumento do custo de vida com impacto significativo no acesso a bens e serviços essenciais, que se agrava a cada dia que passa. A pobreza das crianças é a pobreza das suas famílias. A solução para esta situação exige medidas estruturais que não passam pela caridade ou por medidas assistenciais. Ao longo de muitos anos, os diversos governos reduziram o montante e o universo de beneficiários do abono de família. O direito ao abono de família é, para o PCP, um direito da criança, cujo pagamento não deve estar dependente do rendimento do agregado familiar, porque este é um dever de proteção do Estado às crianças e jovens na promoção dos seus direitos mais elementares. Com este projeto-lei, um dos dois que apresentamos, o que queremos é repor os escalões do abono de família para crianças e jovens com vista à sua universalidade. O PCP defende o abono de família como um direito da criança e entende que devem ser criadas as condições para a sua efetiva universalização. Por outro lado, ter ou não ter filhos é uma decisão pessoal que se integra num projeto de vida, mas o atropelo e a negação de direitos de maternidade e paternidade resultam na limitação e negação de direitos às crianças e às famílias e têm um impacto direto na decisão de se ter filhos. As entidades patronais exercem pressões diretas e indiretas às mulheres em entrevistas de emprego, questionando-as sobre a existência de filhos e a sua idade, com a sua concepção de maior disponibilidade para o trabalho. Persistem situações de jovens discriminadas no acesso ao primeiro emprego porque decidiram engravidar, crescendo-se pressões económicas e laborais para os trabalhadores, não gozarem a totalidade da licença de maternidade ou paternidade, nem a redução do horário para aleitamento e amamentação. Na precariedade, são muito comuns situações em que não são reconhecidos o direito à licença de maternidade e paternidade. A Organização Mundial de Saúde recomenda, por outro lado, que as crianças façam aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses de idade, tendo em conta os benefícios de saúde decorrentes, quer para a criança, quer para a mãe. De acordo com a análise dos inquéritos nacionais de saúde, 56% das mulheres amamentam em exclusivo até aos 3 meses, descendo o valor para 30% aos 6 meses, valores que são indissociáveis do regresso ao trabalho por parte das mães. A atividade laboral é um dos motivos para o desmame precoce ou até mesmo pela decisão de não amamentação. Ainda para mais, se nos lembrarmos da intensificação dos ritmos de trabalho, pela desregulação e aumento dos horários de trabalho, dificultando ou até mesmo impedindo a efetivação do direito dos trabalhadores a serem mães e pais com direitos. O prolongamento da licença de maternidade até aos 6 meses permitirá às mulheres que o desejem amamentar em exclusivo até aos 6 meses. Esta segunda iniciativa legislativa a que estou a fazer referência prescreve licenças de maternidade e paternidade depois do nascimento da criança de 220 dias, 7 meses e 10 dias, partilháveis entre ambos os pais, mas pagas a 100%. Para a mãe, uma licença de maternidade de 180 dias, com a possibilidade de licença de 30 dias antes do parto e o gozo do período de 9 semanas de licença obrigatória após o parto, para o pai uma licença de paternidade de